Bom dia, boa quarta-feira de cinzas. Temos connosco para a nossa primeira parte, para a primeira parte da nossa reunião de hoje, a audição da Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a juíza conselheira Filipa Urbano Calvão, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a auditoria do relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Compõe a delegação da Sra. Juíza Conselheira, o Juiz Conselheiro Relator Luís Cracel Viana, o Dr. José Carpinteiro, Auditor Coordenador, o Dr. Jorge Silva, Auditor-Chefe, o Dr. João Despiné, do Gabinete da Comunicação, e o Dr. Pedro Moreno, igualmente, do Gabinete de Comunicação. Os senhores deputados conhecem a nossa grelha, a nossa convidada também. E, nessa sequência, daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto para fazer a apresentação do requerimento, até 5 minutos. Bem-vindo, Sr. Deputado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar os restantes deputados da Comissão, a doutora, a juíza conselheira Filipa Urbano Calvão e a restante equipa, dando desde já os parabéns pelo extraordinário trabalho que fizeram aqui com este relatório. 228 mil milhões de euros. Eu acho que é importante fixarmos este número, 228 mil milhões de euros. Quem olhasse para as notícias em Portugal nos últimos 3 meses, diria que os grandes problemas do país são uns assaltos de uma freguesia de Lisboa, o roubo de umas malas, umas imobiliárias que afinal são consultoras, e sem querer desvalorizar nenhum destes problemas, eu tenho a certeza que daqui a 20 ou 30 anos já ninguém se recordará nem de nenhuma rusga, nem de fetiches com roupas usadas, nem de tapalhadas com avenças. O que irão sentir verdadeiramente no seu bolso é a análise que o Tribunal de Contas publicou em janeiro sobre o sistema de pensões, que poucos prestaram atenção, foi muito pouco falado, mas que é grave, é muito mais grave e com muito mais impacto no nosso futuro do que qualquer outra coisa que se tenha discutido nos últimos 3 meses. Mesmo no final desse relatório, o Tribunal de Contas apresentou um número que devia assustar todas as pessoas que esperam viver e trabalhar em Portugal nas próximas décadas. Aquilo que o Tribunal de Contas diz é que, neste momento, com as coisas como estão, a diferença entre as receitas futuras e as responsabilidades futuras dos sistemas de pensões em Portugal é negativa em mais de 228 mil milhões de euros. Para que se perceba, isto quer dizer que o dinheiro que irá faltar para pagar pensões nos próximos anos é o correspondente a 10 vezes mais do valor do PRR, 20 vezes mais do que o valor do custo do aeroporto Lisboa. É isto que nos próximos anos, segundo o vosso relatório, ou terá de ser cortado nas pensões ou aumentado em impostos e contribuições. Estamos a falar de 20 mil euros por cada português. Cada português ou pagará a mais ou irá receber a menos nas próximas décadas. Pior, como infelizmente nem todos os portugueses estarão cá esse tempo todo para pagar, a conta dos mais jovens será muito mais. A dívida dos mais jovens com este sistema, neste momento, poderá ser de 30, 40, 50 mil euros. E a questão é, como é que chegamos até aqui? Em primeiro lugar, chegamos até aqui porque temos partidos que acham que vale a pena sacrificar o futuro do país para ganhar mais uns votos no curto prazo, a prometer aumentos extraordinários de pensões à custa do futuro do país. Até há quem coloque cartazes na rua a exibir toda a sua irresponsabilidade, dizer aquela irresponsabilidade, este aumento extraordinário, não foi aquele partido, fomos nós que o fizemos. Orgulham-se disso. E depois temos outra coisa que o Tribunal de Contas também chama a atenção, que é a absoluta incapacidade de o Estado português ser transparente em relação a este problema. Aquilo que o Tribunal de Contas também diz no relatório é, em termos muito simples, que nós andamos a ser enganados, ano após ano, sobre a sustentabilidade da segurança social. Todos os anos é publicado um relatório sobre a sustentabilidade financeira da segurança social. É importante termos o nome deste relatório em mente, Sustentabilidade Financeira da Segurança Social, que nos vem garantindo que o sistema está sólido. Mas olhamos para o que o Tribunal de Contas diz em relação a isto. Aliás, se a situação não fosse grave como é, até seria hilariante o comentário que o Tribunal de Contas faz. Diz o Tribunal de Contas no ponto 72 da análise ao, repito, Relatório da Sustentabilidade Financeira da Segurança Social. E cito, apesar da sua designação, no relatório não se procede à análise da sustentabilidade financeira da segurança social. Ou seja, o relatório publicado todos os anos, cujo grande objetivo é fazer a análise da sustentabilidade financeira da segurança social, pode fazer tudo e mais alguma coisa, exceto aquilo que o título diz que deveria fazer. Ou seja, aqueles números que nós vemos todos os anos não visam informar, visam, pelo contrário, esconder a verdade para podermos continuar a adiar a resolução do problema. E foi por isso que achamos importante que viessem aqui hoje apresentar esse relatório, apresentar as vossas preocupações em nome do futuro, em nome das gerações futuras e para que as pessoas saibam exatamente o que devem, para o que devem estar prontos daqui a uns anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, tem a palavra a senhora Presidente do Tribunal de Contas, a senhora Juíza Conselheira Filipa Urbano Calvão, para uma intervenção inicial, até 10 minutos. Senhora Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, agradecendo o convite para aqui estar. E recordo que o Tribunal de Contas é um órgão independente, com total independência, portanto, um órgão de soberania, que vem ao Parlamento na expectativa de contribuir para o esclarecimento de dúvidas que o nosso relatório, o relatório número 17/2024, parece ter suscitado. Começo por deixar três breves notas sobre o trabalho que o Tribunal de Contas desenvolveu no âmbito desta auditoria. A primeira, para assinalar que o relatório foi o resultado de um trabalho sério, responsável e independente, que teve início em 2022, com estudo preliminar, a que se seguiu em 2023 o planeamento global da auditoria e a sua execução em 2024. O relatório foi aprovado em 19 de dezembro passado e, portanto, é um trabalho, como digo, sério, responsável e independente. A segunda nota, para clarificar qual foi o objeto da auditoria do Tribunal de Contas. O objeto foi o próprio relatório de sustentabilidade da Segurança Social e não a sustentabilidade da Segurança Social. Para que não sobrem dúvidas, o Tribunal não auditou e, por isso, não se pronunciou sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Limitou-se a verificar e a apreciar se a informação contida naquele relatório é suficiente e se a metodologia que lhe serviu de suporte é, à luz das normas e boas práticas atuariais nesta área, adequada à sua finalidade. Finalidade essa que é a de dotar os órgãos políticos, e especialmente este Parlamento, da informação necessária à tomada de decisões no contexto da aprovação da Lei do Orçamento de Estado. A terceira nota serve para sublinhar que esta auditoria se realizou por ser entendimento do Tribunal de Contas, tal como é entendimento da generalidade das instituições superiores de auditoria, no mundo e em especial na Europa, que é prioritário nos dias que correm analisar o impacto da evolução demográfica, em especial o envelhecimento da população, nas finanças públicas, na perspectiva da sua sustentabilidade. Nesse sentido, o Tribunal identificou aspectos na metodologia adotada e no conteúdo do relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social que, na sua perspectiva, devem ser melhorados. As recomendações do Tribunal são já conhecidas, para que seja suficiente aqui destacar algumas. Por exemplo, a recomendação de que haja uma maior densificação da análise da sustentabilidade da Segurança Social, preponderação de fatores de incerteza e com a apresentação de outros indicadores relevantes, como sejam os relativos a riscos decorrentes das alterações demográficas e económicas. Pois que a análise da sustentabilidade não se pode cingir à estrita vertente financeira, tendo de abranger também a indispensável vertente social. O Tribunal também assinala que um relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social não pode ficar limitado ao sistema previdencial, já que a Segurança Social compreende ainda sistemas não contributivos que com aquele se interrelacionam. Por outras palavras, a auditoria do Tribunal chama a atenção para a imprescindibilidade de que a informação disponibilizada aos órgãos políticos seja, de facto, sobre a sustentabilidade da Segurança Social como um todo e nas suas diferentes vertentes, máxima, financeira e social, para que seja garantido a longo prazo não apenas o saldo positivo da Segurança Social, mas também as pensões e os subsídios a pagar mas também que as pensões e os subsídios a pagar sejam de valor adequado a garantir uma vida digna para todos. É certo que o Tribunal, na sua apreciação, vai mais longe, recomendando ainda uma análise global dos sistemas públicos de proteção social, portanto, também do regime de proteção social convergente. E fê-lo por entender que deve haver informação completa do impacto dos sistemas de proteção social a longo prazo sobre as finanças públicas, sobre o esforço das finanças públicas e sobre a distribuição de custos e benefícios entre gerações. Até porque estão numa direta correlação. Permite-me aqui citar um trecho do Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, apresentado em 2024, onde se afirma, e passo a citar, a interdependência entre a situação excedentária do sistema previdencial e a situação deficitária do sistema convergente, acrescentando-se que o sistema previdencial vem beneficiando do facto de registar como receita as contribuições e cotizações dos trabalhadores da administração pública inscritos depois de 2006, sem ter que arcar com a responsabilidade do pagamento das pensões de aposentação dos atuais pensionistas e trabalhadores da administração pública inscritos até 2006, que, entretanto, passarão à reforma. Em contrapartida, o regime de proteção social convergente tem que se defrontar com a situação inversa. Fim de citação. Mas note-se, o Tribunal de Contas apenas recomendou que o Estado disponha de uma análise atuarial global do impacto sobre as finanças públicas dos vários sistemas públicos de proteção social. Em ponto algum do relatório, há qualquer afirmação quanto a eventuais opções políticas, tampouco há nele um juízo explícito ou implícito desse cariz. O que o Tribunal entende, e esse entendimento ficou claramente expresso no seu relatório, é que deve haver uma análise completa sobre a sustentabilidade dos sistemas públicos de proteção social, que seja transparente e assim garanta a confiança das pessoas e garanta a sustentabilidade dos sistemas contra diferentes riscos, entre os quais destaca os riscos decorrentes do envelhecimento da população. A preocupação do Tribunal está também relacionada com a reduzida transparência sobre o sistema de proteção social convergente, gerido pela Caixa Geral de Aposentações. Não há, ou não havia à data da aprovação do relatório do Tribunal de Contas, projeções a longo prazo, atualizadas, relativamente à sustentabilidade desse regime. É certo que até hoje o Estado tem assegurado sempre o equilíbrio financeiro em cada ano da Caixa Geral de Aposentações, o que de resto também vem afirmado no nosso relatório, e que são feitas projeções anuais para efeito da elaboração do orçamento da Caixa Geral de Aposentações, mas não as projeções atualizadas sobre a sustentabilidade do regime de proteção social convergente nas diferentes perspectivas. Note que as últimas projeções de que o Tribunal de Contas tem conhecimento são de 2019, e mesmo estas não são em rigor públicas. E, no entanto, parece resultar da lei a obrigatoriedade de serem realizadas projeções atualizadas a longo prazo, também quanto ao regime de proteção social convergente. Pelo menos assim o lê o Tribunal quando analisa o artigo 17 da Lei 4 de 2009. A tabela que o Tribunal de Contas apresentou na parte final do seu relatório, representativa de estimativa de um balanço atuarial de cada um dos sistemas públicos de proteção social, e em que apresenta a consolidação das duas contas, teve apenas um intuito: alertar para a necessidade de uma visão global dos sistemas de proteção social públicos, sobretudo por força da pressão demográfica. Não tem subjacente, repito, nenhum juízo político, nem pretendeu gerar qualquer tipo de alarmismo. Aliás, neste ponto específico, o que o Tribunal de Contas refere no seu relatório não traz significativa novidade. O Tribunal tem apresentado nos seus pareceres sobre a Conta Geral do Estado uma análise das pensões para o conjunto de sistemas públicos de proteção social. Recorrentemente, o próprio Estado português, através do competente serviço governamental, tem enviado informação para a Comissão Europeia, no âmbito da elaboração do Aging Report, em que a análise das pensões também é feita para ambos os sistemas de proteção social públicos. Veja-se, por exemplo, a tabela 15 da ficha sobre Portugal, desse relatório, onde também se projetam as pensões públicas totais, aqui compreendendo sistema de ações social e regime de proteção social convergente, em percentagem do PIB. Finalmente, o mesmo tipo de recomendações consta do Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, que aqui já referi, que foi apresentado no final de agosto do ano passado e que foi elaborado por uma comissão criada em 2022 pela então Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Chama a atenção para as afirmações constantes da página 127, que em parte já aqui citei, e para as recomendações constantes das páginas 221, desse livro verde. Insisto, o Tribunal de Contas não ajuiza nem tem opinião sobre opções políticas relativas à sustentabilidade dos sistemas de proteção social. O Tribunal apenas quis, com este relatório, contribuir para a melhoria da informação apresentada para suporte às decisões a tomar pelos órgãos políticos. E um dos aspectos que merece ser melhorado é o da transparência e densificação dos indicadores de sustentabilidade e de equidade intergeracional, seja pela consideração de outros fatores, inclusive a de incerteza, seja por via do alargamento dessa análise a todo o sistema da segurança social, seja ainda pela inclusão de informação sobre a sustentabilidade do regime de proteção social convergente, nesse relatório ou noutro autónomo, mas que permita uma análise global da sustentabilidade dos sistemas públicos de proteção social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Adianto-me ao sempre diligente contributo e pedido do Sr. Deputado Alfredo Maia para que se pudesse ceder-nos o seu discurso para distribuir aos diferentes grupos parlamentares. A Comissão agradece. E começamos então a ronda dos partidos políticos, dos grupos parlamentares. Começávamos pela intervenção do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente e demais equipa, em nome do grupo parlamentar do PSD, os nossos cumprimentos. O tema que hoje aqui tratamos é um tema da mais elementar importância para o país, que tem a ver com a sustentabilidade da segurança social. É um assunto muito importante e que, desde que eu me recordo, que o PSD sempre priorizou, inclusive nos seus programas eleitorais, sempre destacou a importância de se discutir, de se analisar, de se apreciar e de se olhar para a sustentabilidade da segurança social. Não numa perspectiva alarmista, não é isso que se pretende, nem com segundas intenções, porque às vezes é fácil tropar essas preocupações e querer fazer crer que essa preocupação tem uma segunda intenção, não é nada disso que se trata. A única preocupação do PSD ao longo dos anos é, efetivamente, respeitar o dinheiro dos trabalhadores e dos empregadores e respeitar o dinheiro dos portugueses. E, obviamente, acautelar e antecipar aquilo que é o futuro das portuguesas e dos portugueses, porque é também esse o nosso trabalho enquanto políticos. Posto isto, estamos aqui porque, efetivamente, o Tribunal de Contas elaborou este relatório que versa sobre os orçamentos de Estado de 2018 a 2024, orçamentos de Estado que foram da responsabilidade do Partido Socialista, e versa, essencialmente, sobre esse relatório anexo ao orçamento de Estado relativo à sustentabilidade da segurança social. Posto isto, Sra. Presidente, as perguntas que tenho para lhe fazer são as seguintes. O relatório do Tribunal de Contas refere no seu ponto 15 que, passo a citar, a boa governação de sistemas de proteção social implica a observância de um conjunto de princípios, destacantes a prestação de contas, a transparência e a previsibilidade. Considera que o relatório sobre a sustentabilidade financeira da segurança social, que acompanha anualmente o Orçamento de Estado, contribui para a boa governação dos sistemas públicos e de proteção social? Primeira questão. A segunda questão, o relatório do Tribunal de Contas refere que o relatório para a sustentabilidade financeira da Segurança Social, que acompanha a proposta de lei do Orçamento de Estado, limita a sua análise à componente contributiva, excluindo o Sistema de Proteção Social e Cidadania e a Caixa Geral de Aposentações. Pode, por favor, explicar a esta Comissão a importância da análise do Sistema de Proteção Social e Cidadania e da Caixa Geral de Aposentações? E pode também, por favor, detalhar melhor a seguinte conclusão do relatório. Passo a citar. A insistência de uma avaliação global e integrada dos ativos e das responsabilidades financeiras atuais e futuras dos sistemas de proteção social não permite uma efetiva quantificação das responsabilidades públicas com os sistemas e prejudica a compreensão pelos cidadãos dos riscos económicos, demográficos e financeiros que recaem sobre a sua sustentabilidade. Fim de citação. Os resultados apurados pela auditoria indicam que o sistema é ou não é financeiramente sustentável. Pode explicar melhor, por favor, os resultados do balanço atuarial referido no documento? Questão seguinte. De que forma é que o saldo do sistema previdencial da Segurança Social tem beneficiado das contribuições e cotizações dos trabalhadores inscritos na Segurança Social a partir de 1 de janeiro de 2006? E como é que ele fornece uma visão distorcida da posição financeira líquida dos sistemas contributivos em Portugal, se não incluir o regime da proteção social convergente gerido pela Caixa Geral de Aposentações? Mais uma questão, ainda tenho tempo. A senhora Presidente e o Tribunal de Contas ficaram surpreendidos, e se calhar surpreendidos é um termo ligeiro, por um documento de tamanha importância para o país, como é o relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, que acompanha todos os anos o Orçamento de Estado e é votado pelos deputados aqui na Assembleia da República, promulgado pelo Sr. Presidente da República, ficaram surpreendidos por esse documento apresentar as graves deficiências técnicas e científicas que são apontadas na auditoria e a ausência de rigor e desconformidade com as melhores práticas internacionais? Pergunto também se, relativamente à recomendação número 5, que determina que o relatório para a sustentabilidade financeira da Segurança Social inclua dados quantitativos sobre as responsabilidades decorrentes do regime de equivalências e da fixação de taxas contributivas mais favoráveis, Pode a Sra. Presidente explicar o que pretende com esta recomendação, o que o Tribunal de Contas pretende com esta recomendação? E, por fim, perguntar também o seguinte: o sistema previdencial é financiado apenas pelas contribuições e cotizações, a designada taxa contributiva global, ou não? Eu sei que foram algumas perguntas, algumas foram um pouco técnicas e foram feitas de forma um bocadinho rápida, mas estas questões que aqui colocamos parecem-nos importantes para que se perceba qual é que é o caminho que devemos seguir, de onde é que partimos, e efetivamente estas conclusões e estas recomendações do Tribunal de Contas para nós são da mais elementar importância e que são extremamente importantes para analisar o assunto aqui em questão, para também nos ajudar, para que o Tribunal de Contas também nos ajude a nós, enquanto Comissão e enquanto Deputados da Assembleia da República, a fazer um melhor trabalho para o futuro, para que estas incongruências que são aqui referidas no vosso relatório, relativamente ao relatório que acompanha as propostas de Orçamento de Estado, não se venham a verificar no futuro e para que, obviamente, consigamos todos o país a garantir uma melhor sustentabilidade da Segurança Social no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, a equipa que a acompanha, agradecer a exposição. O PS tem uma posição clara, histórica, sobre a importância que é insubstituível do sistema de segurança social, da segurança social pública, em particular do sistema de pensões, enquanto garante da coesão social e, com ela, do bem-estar de milhões de pessoas num horizonte de décadas. E, portanto, em primeiro lugar, a primeira mensagem que gostaria de deixar é que o PS apoia melhorias de reforço do sistema, de reforço da transparência, da avaliação dos riscos do sistema e saúda todos os contributos que representem avanços deste ponto de vista. O presente parecer tem muita informação, muitos dados, mas tem também fundamentos e questões de base que foram, aliás, aqui expostas, opções que foram feitas na perspectiva adotada, que nos preocupam e que precisam de ser esclarecidas, porque tememos que o tipo de perspectiva que é advogado no relatório, e sem colocar em evidente aquela seriedade do Tribunal e o trabalho que foi feito, mas a perspectiva que informa este parecer, em vez de contribuir para uma melhor compreensão do sistema, corre o risco de poder ser instrumentalizado e ajudar a passar uma mensagem errada para a opinião pública, como aliás já tivemos aqui hoje um exemplo pungente, que assustar as pessoas, faltará milhares de milhões de euros para pagar pensões, uma ideia de insustentabilidade que não corresponde nem à realidade dos factos, que relatórios internacionais, como foi aqui dito, documentam, e que a generalidade dos especialistas não acompanham. A questão fundamental e de base para nós é esta, e foi aliás aqui reproduzida pela Iniciativa Liberal na sua intervenção inicial. Defende-se que se analise em conjunto as receitas e encargos do sistema de previdencial da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, portanto do sistema até 2006 dos funcionários públicos, e até o regime não contributivo, utilizando uma expressão mais abrangente. Ora, é evidente que tudo isto é despesa pública. Mas as fontes de financiamento são distintas, a natureza dos sistemas, as suas funções, o modo como foram construídos são totalmente diferentes e, portanto, dificilmente se pode analisar em termos financeiros a sustentabilidade de um sistema que tem subsistemas que foram construídos numa perspectiva e outros noutra completamente distinta, que nada tem a ver com a dimensão previdencial. Ora, o sistema previdencial, esse suporta, desde logo, um conjunto largo de prestações, incluindo pensões, tem uma natureza contributiva, estritamente contributiva, as contribuições de empregadores e trabalhadores pagam as pensões de hoje e do futuro, está construído nesta ótica, está pensado nesta ótica, é financiado pelo Orçamento da Segurança Social a partir de contribuições e, portanto, pode e deve ser analisado numa lógica de sustentabilidade e, desde logo, previdencial enquanto sistema. É este o relatório que acompanha anualmente o Orçamento de Estado. Com toda a transparência, é a lei que diz que é este sistema previdencial que deve ser analisado no Orçamento de Estado e, portanto, não há nem pode existir nenhum equívoco sobre isto. Coisa diferente é defender que se pode alargar o perímetro da análise. Mas, sem perder de vista que estas características que eu aqui referi, estes fundamentos, não se aplicam de todo, por exemplo, à Caixa Geral de Aposentações e, muito menos, ao sistema de raiz não contributiva. O Caixa Geral de Aposentações foi um contrato histórico feito entre um empregador, o Estado, e os seus funcionários, com condições específicas diferentes das do regime geral. Aliás, é já um regime fechado há 20 anos, mas, naturalmente, o compromisso que foi historicamente assumido tem que ser honrado, com o contributo de contribuições que são insuficientes e que vão diminuindo ao longo do tempo, como é natural, porque não vão entrando novos membros, e, aliás, com o contributo não apenas de contribuições, mas sobretudo do próprio Orçamento de Estado, que evidentemente vai ter que fazer esse pagamento. Mas agora, o sistema nunca foi desenhado para ser sustentável atuarialmente, não foi construído para o ser. É um sistema de base setorial, específico, estruturalmente deficitário, que se tornou um grupo fechado a partir de 2005, 2006, e à medida que vai deixando de ter membros ativos, tem mais encargos e menos receitas até ao momento em que deixa de existir. Não há nenhuma novidade nisto, como aqui foi referido pela Sra. Presidente. É assim, foi assim historicamente, foi essa a opção tomada pelo Estado, isto é totalmente transparente e os encargos decorrentes desta opção são evidentes. Mas também é importante dizer, é verdade que a Segurança Social tem receitas de novos membros em relação aos quais não tem ainda de pagar pensões, mas também terá o encargo com os pensionistas futuros e esses estão já integrados na análise da sustentabilidade do sistema previdencial. E, portanto, a Segurança Social recebe agora mais dinheiro, a Segurança Social, leia-se, sistema previdencial, mas no futuro vai ter também de arcar com estes novos encargos e eles estão plenamente incorporados na análise da sustentabilidade do sistema. Finalmente, o sistema de índole não contributivo, essa é uma despesa pública de base não contributiva, opções do Estado do ponto de vista político. Senhor Presidente, com a sua tolerância, mas para concluir, o que é que nos preocupa é que ao defender esta análise da sustentabilidade, e como digo, reiterando a total confiança na seriedade, na isenção do Tribunal de Contas, nem isso poderia ser de outro modo, ao defender a análise conjunta de sistemas que não têm as mesmas bases nem os mesmos pressupostos de sustentabilidade, estejamos a abrir caminhos para leituras, que já ouvimos aqui hoje, e que são factualmente erradas, de insustentabilidade do sistema previdencial e, com isto, o risco de se arrastar o Tribunal de Contas e este relatório para uma disputa política de que, naturalmente, é alheio e está distante. E, aliás, o consultor Jorge Bravo, que foi recrutado, convidado pelo Tribunal de Contas para este relatório, é uma pessoa que trabalha há muitos anos nesta área, mas tem uma perspectiva muito particular, muito específica, trabalha há vários anos para seguradoras, bancos, fundos de pensões privados, e tem uma perspectiva muito específica que não encontra respaldo na generalidade dos analistas e da comunidade científica de conhecimento sobre a proteção social. Para concluir, Sra. Presidente, as perguntas que lhe gostaria de colocar, e vincando que, do nosso ponto de vista, a análise das várias dimensões do sistema nada pode ter de errado, não pode ser conjunta e misturando aquilo que não pode ser misturado. Temos que conseguir separar claramente os pressupostos e as implicações de cada uma destas questões. As perguntas que gostaríamos de colocar são, perante os factos que aqui expusemos, e que aqui foi exposto também pela Sra. Presidente, se há alguma perspectiva de insustentabilidade do sistema previdencial em si, porque é muito importante que isto seja referido, se perante o alarme social que inevitavelmente foi gerado, ainda aqui hoje o ouvimos reproduzido, se o Tribunal pondera fazer algum tipo de esclarecimento para distinguir as questões que são técnicas e que aqui referiu de algumas leituras políticas que existem, e se, face à colaboração do Dr. Jorge Bravo, que é uma pessoa que tem uma leitura política, ideologicamente vincada, se está em condições de garantir, e já que o fez, que obviamente o Tribunal não teve qualquer intenção de fazer uma leitura muito política bem destas questões, mas antes do ponto de vista técnico. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, os senhores e senhores deputados, e um cumprimento especial à doutora juíza conselheira Filipa Calvão, e obrigado pelas esclarecimentos que já nos prestou e para aqueles que ainda vai prestar. Eu gostaria de fazer logo uma observação inicial. A sustentabilidade social está mais ou menos como a intervenção do PS, está fora de controle. E também eu estava aqui um pouco incrédulo ao ouvir as intervenções iniciais, porque fiquei com a ideia das intervenções de todos os que me antecederam que estávamos a analisar o relatório de sustentabilidade, quando o que estamos a analisar é a auditoria a este relatório de sustentabilidade. E relativamente a esse relatório, eu gostava realmente de agradecer ao Tribunal de Contas pela sua clareza e objetividade com que analisa o relatório. E realmente, aqui na sinopse, tem expressões como: o relatório não é completo e abrangente, não projeta adequadamente as receitas e despesa, falta de fiabilidade e transparência decorrente de falhas, não se traduz na melhoria da sustentabilidade financeira do conjunto dos sistemas contributivos. Aqui a minha primeira questão logo é, na opinião do Tribunal de Contas, que proveito pode ter para os governantes, para os senhores deputados e para o público em geral este relatório com tantas fragilidades? Porque a ideia que dá, e às vezes as intervenções, há aquelas pessoas que são, ou aqueles partidos que são mais contra este sistema que temos atualmente, e ao contrário daquilo que eu também já ouvi aqui hoje, este sistema, nós não estamos a contribuir hoje para a nossa reforma da amanhã. Nós estamos a contribuir hoje para as pensões de quem está a receber hoje. E esperamos que haja pessoas, daqui a quase 50 anos, que contribuam para o meu sistema de pensões. É assim que funciona este sistema. Ou seja, podemos aqui dar as voltas que quisermos, olhar do ponto de vista que nós quisermos, esse sistema é um sistema contributivo solidário. Nós estamos a contribuir agora para as pensões de quem está a receber agora, para no futuro haver alguém a contribuir para as nossas. E corrija-me se eu estiver errado na análise que estou a fazer, tão simplista, mas é um pouco assim a situação. Aqui a outra preocupação é... Tantas fragilidades que este relatório tem, é na opinião do Tribunal de Contas, o que é que é preciso fazer para conseguirmos ter no futuro um relatório que realmente traduza a realidade do nosso país e nós consigamos analisar, porque eu vou ser sincero, eu com esta vossa auditoria, que volto a repetir, bastante clara e objetiva, eu não sei que entendimento é poder... Lá está, isto está para ter o entendimento que nós quisermos. Podemos olhar do ponto de vista catastrofista, a dizer que o sistema está falido e vai desaparecer em poucos anos. Podemos olhar do sentido mais cor-de-rosa, que o sistema funciona muito bem e está para durar. Vamos empurrando com a barriga, entretanto passa-se a legislatura e o que temos é o governo que vier a seguir vai resolver o problema. A primeira pergunta para resolver seria: este sistema tem pernas para andar, na vossa opinião? Ou com a informação que temos, não sabemos sequer se tem pernas para andar? Porque aquilo que eu acho e que o Chega acha é que nós não estamos a analisar, com este relatório de sustentabilidade, não se está a analisar devidamente o nosso sistema de pensões e não conseguimos ter uma análise correta desse mesmo sistema. Quer dizer, é mesmo bastante difícil. Depois, como é que nós podemos comparar um sistema que foi feito de uma manta de retalhos e depois analisamos como se ele não fosse uma manta de retalhos? E ao contrário do que o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse, não foi o Estado que decidiu, foi o Governo que na altura estava a mandar os destinos do Estado fazer. Ou seja, são opções políticas. Nós hoje podemos também fazer opções, claro, mas foi governos do PS e do PSD que tomaram essas opções políticas. Será que não podemos encarar de uma forma diferente? Será que não podemos, como algumas fontes já defenderam, diversificar os investimentos que são feitos na Segurança Social? Ou não? Será que... Qual é a vossa opinião nesse sentido? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, mais uma vez. Eu começo por dizer que, obviamente, o juízo político nunca pode ser vosso. O juízo político é nosso, alimentado pelas vossas análises que se esperam imparciais, e eu espero que não tenham medo nem se sintam condicionados para dizer os factos como eles são, com receio que esses factos, que são factos, tenham interpretações políticas. Portanto, aquilo que esperamos do Tribunal de Contas é que diga os factos, que faça as contas. E depois as interpretações políticas, nós as faremos. E por isso eu vou fazer algumas perguntas muito factuais e diretas, que eventualmente poderão ter interpretações políticas, mas eu espero que sejam capazes de responder diretamente. O vosso relatório replica a análise do Aging Report, que nos informa que a taxa de substituição, ou seja, o valor da pensão em relação ao último salário, vai passar dos 69% atuais, que é um valor elevado para o nível europeu, para 90% em 2040, caindo depois abruptamente para 39% em 2070. Eu gostaria que confirmassem estes valores e eu queria que confirmassem estes valores. Eu peço desculpas, se me deixar, pronto. Isto são mudanças abruptas que não se vêem em mais nenhum país da Europa. não acontecem mais nenhum, de acordo com os vossos dados, portanto, digam-me se estes dados estiverem errados, se há mais algum país que tenha passado, que passe para 90% e depois deixa de repente para 39%, que nos digam, que nos expliquem porque é que isto acontece, de forma muito clara, porque é que em 2040 a taxa de substituição vai passar para os 90% e depois passa dos 90% para 39%. Segunda questão, e aqui eu sei que esta questão é muito básica, mas como foi colocada em causa, eu gostaria que respondessem sim ou não. É ou não verdade que existe uma diferença de 228 mil milhões de euros entre as receitas previstas, ou seja, as contribuições e as obrigações do sistema em conjunto? É uma pergunta de sim ou não. Isto está no relatório, mas gostava de ouvir a sua parte. Existe ou não esta diferença de 228 mil milhões de euros até 2060 entre as receitas previstas dos sistemas em conjunto e as obrigações dos dois sistemas em conjunto? Outra pergunta, que eu peço desculpa mais uma vez por ser básica, mas que eu espero que o Tribunal de Contas seja capaz de responder. Qual é o efeito neste déficit, nesta diferença de 228 mil milhões de euros, de aumentos extraordinários de pensões? Ou seja, quando existe um aumento extraordinário de pensões, este valor que vocês calcularam aumenta ou diminui? Terceiro ponto, mais uma vez, pedindo desculpa por ser uma pergunta muito básica. Esta diferença entre as receitas previstas e as responsabilidades previstas, como é que terá de ser paga? Ou seja, como é que esta diferença irá ser coberta? É através de impostos, de contribuições, de alterações nas pensões? E eu gostava que respondessem isto de forma clara, porque esta diferença existe, vai ter que ser colmatada de alguma forma, e gostaria que o Tribunal de Contas dissesse a esta Casa como é que, quais são as alternativas para colmatar esta diferença. Uma questão mais operacional. Consideram que as mudanças que são necessárias no relatório de sustentabilidade financeira da Segurança Social poderão já ser aplicadas para o exercício orçamental de 2026, ou seja, para o exercício do próximo ano? Consideram que essas alterações são fáceis de fazer, são suficientemente fáceis de fazer para que possam estar já no próximo exercício, ou há alguma dificuldade em implementá-las? Finalmente, apresentam algumas contas também para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Eu gostaria de saber se consideram que atualmente é aplicado da melhor forma ou se podia ser melhor aplicado o atual Fundo de Estabilização da Segurança Social, se consideram que a sua aplicação de outra forma poderia precaver outros riscos em relação ao futuro. E finalmente, peço-me desculpas. Vocês calculam aqueles 228 mil milhões de euros que corresponde à diferença entre as receitas futuras e as responsabilidades futuras. Seria interessante perceber se também calcularam as responsabilidades atuais. Ou seja, qual é o montante de responsabilidades atuais que já resultam de descontos passados? Qual é esse valor atualmente? Deixando de lado todas as contribuições que venham a ser feitas no futuro, que de si geram responsabilidades, se ignorarmos essas contribuições futuras, quais são as responsabilidades que já existem no sistema, independentemente dessas contribuições futuras? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar e agradecer as respostas que deu até agora à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, cumprimentar também toda a sua equipa. A Sra. Presidente, na sua intervenção inicial, deu-nos nota que o Tribunal de Contas não tinha como objetivo criar nenhum alarme público relativamente ao futuro das pensões. No entanto, toda a discussão que se gerou em torno desta matéria levou exatamente a esse alarmismo. E nós gostávamos de perceber, acima de tudo, o motivo por trás da forma até de análise que foi aqui escolhida pelo Tribunal de Contas, que, enfim, levanta aqui várias questões. Uma das principais questões que tem sido levantada para, de alguma forma, questionar a forma como a auditoria do Tribunal de Contas foi feita tem a ver com uma matéria que já foi aqui referida e que nós temos que voltar porque ela está no centro de todo este debate. Aquilo que mais tem dividido a opinião de vários especialistas relativamente a esta auditoria prende-se com o facto de colocar no mesmo saco, vamos dizer assim, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, que eu creio que é fácil perceber, toda a gente percebe, são dois sistemas diferentes, com abrangências diferentes, com problemas diferentes e com responsabilidades de financiamento distintas. E, portanto, a primeira pergunta é bastante óbvia. Se são sistemas diferentes, se têm abrangências diferentes, se respondem a pessoas e questões diferentes e têm responsabilidade de financiamento diferente, porquê esta opção de juntar coisas que são diferentes? E, portanto, resultando dessa junção, algo que não estará correto porque está a juntar coisas que não têm, e até alguns especialistas dizem que de facto se trata de um erro grave técnico porque não se podem fazer essas comparações com os dois. E a verdade é que as leituras que a partir daqui foram feitas de insustentabilidade ou possível insustentabilidade da Segurança Social, como nós já aqui ouvimos, elas são políticas, mas elas decorrem deste primeiro facto. Porque se não fosse este primeiro facto, provavelmente não estaríamos a falar, nem se teria gerado nenhum debate sobre insustentabilidade ou possível insustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, esta questão para nós é a inicial e é a mais importante, porque de facto, esta escolha de análise, digamos assim, está a influenciar grandemente o debate político. E, aliás, uma segunda pergunta que queríamos deixar é se, de facto, nós sabemos, já aqui foi dito também, que o Dr. Jorge Bravo colaborou com o Tribunal de Contas na elaboração desta auditoria. Pouco depois foi também escolhido pelo Governo para presidir, para estar à frente do grupo de trabalho que irá analisar questões da Segurança Social. Nós sabemos que Jorge Bravo, parece-nos que há aqui um conflito de interesses sobre esta matéria, porque estamos a falar de um consultor da Associação de Fundos de Pensões Privados e, portanto, uma das questões que está sempre em cima da mesa há vários anos, sempre que se discute questões de segurança social e sustentabilidade da segurança social, é de facto a abertura aos fundos de pensões privados e, portanto, parece-nos claro que há aqui um conflito de interesses relativamente a esta matéria. E se teve influência ou não a presença do Dr. Jorge Bravo para a análise e a metodologia que foi feita pelo Tribunal de Contas, que resultou depois nas análises políticas que nós estamos a verificar daqui para a frente. Novamente, quando nós falamos aqui, depois das diferenças de vários mil milhões entre os dois sistemas em conjunto, se estivermos a falar dos dois sistemas em separado, qual é que é então a realidade? Porque, de facto, estas contas existem quando nós colocamos as duas em conjunto, mas como são dois sistemas completamente distintos, enfim, seria interessante perceber, afinal, separados, qual é que é, de facto, a realidade que nós temos em cima da mesa, porque nos parece que continua a ser errado fazer esta junção. Nós sabemos que o debate no campo político foi muito arraigado nos últimos meses por causa desta auditoria do Tribunal de Contas. E aquilo que leva, este debate político, leva a uma tentativa, parece-nos a nós, de desacreditar o sistema de segurança social que nós temos atualmente para, eventualmente, poder abrir, lá está, aos fundos de pensões privados. E, portanto, eu gostava de questionar se, a quando da redação destas conclusões e das notas que deram e nas conclusões do relatório, se tiveram em conta este perigo, não é? Porque, de facto, é disso que estamos a falar. Do nosso ponto de vista, as consequências práticas e políticas desta auditoria poderão ser grandes para todo o sistema de segurança social, tal como nós o conhecemos, e, portanto, a grande questão que nós queríamos deixar, porque é essa que leva a toda a confusão e a todo o debate, é o porquê de juntar dois sistemas que são factualmente diferentes, têm fontes de financiamento diferentes, têm formas de funcionamento diferentes, respondem a problemas diferentes e têm responsabilidades de financiamento diferentes. E, portanto, esta opção metodológica, se assim quisermos chamar, tem consequências para o debate político. E é isso que nós gostávamos de esclarecer, o porquê desta opção metodológica.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a senhora presidente do Tribunal de Contas e a respectiva comitiva. Eu gostaria de começar por salientar as posições de princípio do PCP relativamente às questões da segurança social. Em primeiro lugar, a defesa, evidentemente, de um sistema previdencial público e contra qualquer tentativa de apropriação dos imensos recursos da segurança social, designadamente por interesses privados e nomeadamente pela roleta dos fundos de pensões. O que é necessário, do nosso ponto de vista, é justamente robustecer o financiamento da segurança social, o que se consegue, desde logo, com mais e melhor emprego, emprego com direitos, melhores salários e garantia, de facto, de manutenção e progressão nos salários. Mas também o combate às dívidas à segurança social, que são enormes, e já agora também, matéria que temos colocado em debate em diversas ocasiões, também fontes complementares de financiamento, designadamente a taxação sobre as empresas de capital e de tecnologia intensivos, que geram muita riqueza, mas que, ao contrário das empresas, com maior volume de trabalho, essa riqueza acaba por não ser redistribuída a favor dos trabalhadores. Perdão. Eu, quanto ao relatório do Tribunal de Contas, e já foi aqui referida a questão da consideração dos dois sistemas, o Sistema Geral e a Caixa Geral de Aposentações, eu colocaria a questão de saber porque é que a Caixa Geral de Aposentações apresenta anualmente déficits significativos no orçamento do Estado. E pergunto se não será porque, durante décadas a fio, o Estado se apropriou das contribuições que deviam ser aplicadas num fundo semelhante àquele que existe hoje, o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Eu julgo que, aliás, o Estado tem uma dívida para com a Segurança Social à volta de 31 mil milhões de euros à conta do incumprimento das suas obrigações. Uma segunda pergunta consiste em saber se a transformação da Caixa Geral de Aposentações num regime fechado, portanto, em 2005, contribuiu ou não para o déficit, se a partir daí o déficit era inevitável, uma vez que já não temos mais contribuintes para o sistema. Gostaria também que, na medida do possível, fosse esclarecido qual é o impacto das dívidas à segurança social na sua sustentabilidade, uma vez que temos, de facto, uma receita que não lhe foi entregue. Em 2024, o valor do Fundo de Equilíbrio Financeiro era da ordem dos 35.900 milhões de euros, em boa parte financiado pelos próprios excedentes, que aliás serão significativos já novamente neste ano, é financiado, dizia eu, pelos excedentes em exercício, dos exercícios. Sr. Presidente, eu tenho que perguntar-lhe, isto não é um sinal de boa saúde do sistema? E, por outro lado, e vou concluir, em 2024 estimava-se que o valor deste fundo correspondia a mais de 12% do PIB, e as estimativas, parece que sustentadas, apontam para que no final de 2040 este valor corresponda a nada menos 33% do PIB, um terço, não é? Então isto não significa que a segurança social pública tenha a futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, passaria a palavra à Sra. Presidente, sublinhando que, se entender, em alguma circunstância, que alguma pergunta pode ser melhor respondida por um dos membros da sua delegação, eu darei a palavra e falo-ei. Só sinalizando que, em função do conjunto de intervenções, a Sra. Presidente tem até 30 minutos para responder ao conjunto de questões. Sra. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, de facto, dado passo, passar a palavra aqui ao Sr. Conselheiro Luís Viana para responder às questões mais técnicas. Em todo caso, passar a palavra com a sua autorização, naturalmente.
A minha intervenção foi nesse sentido, para se ver mais.
De todo modo, e começando então pelo primeiro, eu diria que tentaria aqui agrupar alguns dos assuntos porque foram, enfim, focados pela generalidade, enfim, ou para alguns dos senhores deputados. A questão da opção do Tribunal de apresentar aqui ou de pretender aqui, no seu relatório, na análise que fez do relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social, alargar, digamos assim, o objeto desse relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social a outros domínios que não estritamente ao sistema previdencial. A nós figura ser uma coisa evidente, não é? No modo como lemos a lei, admitindo sempre que a lei tem várias interpretações, enfim, a letra da lei suporta várias interpretações, mas como lemos a lei, na verdade o que está em causa num relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social não pode deixar de ser o conjunto dos componentes desse sistema de Segurança Social e, portanto, não apenas o estrito domínio do sistema ou do regime previdencial. E porque, de facto, há aqui vasos comunicantes, que depois o Sr. Conselheiro Luís Castelo Viana explicará melhor, mas há aqui vasos comunicantes evidentes entre os vários esses componentes do sistema da segurança social, e também há, na sua raiz, se quisermos, enfim, a partir de 2006, talvez deva dizer antes assim, há também vasos comunicantes entre o sistema da proteção social convergente e o sistema da segurança social. E, portanto, não me parece que possa surpreender assim tanto esta perspectiva do Tribunal de Contas, que, volto a dizer, não é nova de parte do Tribunal de Contas e não é nova noutros planos, quer de especialistas, como aqueles que estiveram envolvidos na elaboração do Livro Verde sobre a Sustentabilidade da Segurança Social, ou do regime presidencial, peço desculpa, quer também na informação que o próprio Governo envia à Comissão Europeia para efeito da tal elaboração do Aging Report. Quer dizer, o próprio Governo faz esta análise, soma os dois sistemas, o valor dos dois sistemas, soma o peso das pensões. E, portanto, não me parece que possamos aqui dizer que é o Tribunal que está a causar ou a trazer para o domínio público uma discussão que não deve ser feita. Parece-me que isto está, de tal forma, embebido em todo o sistema de proteção social pública que não podemos deixar de o considerar. Porque estamos aqui a falar de um peso, do peso, em termos de esforço financeiro para o Estado português, do peso que isto significa no seu conjunto. Não me parece que, eu compreendo que é mais, não quero dizer isto assim para não ofender ninguém, mas que é mais limpo analisarmos o sistema previdencial ou o regime previdencial e analisarmos à parte o regime da proteção social convergente, mas na verdade estamos a falar de um peso para o Estado. E é um peso, reparem, que o Estado tem que assumir, não tenho dúvida nenhuma. Que assumiu esse compromisso histórico, como se dizia há pouco, assumiu um compromisso histórico e, portanto, tem que o assumir. O que nós queremos é que o Estado, a nossa preocupação é que o Estado não perca de vista que assumiu esse compromisso e, portanto, que acautele para futuro o cumprimento desse compromisso com uma visão global hoje do que isso significa em termos de peso de esforço financeiro no futuro. E depois serão, evidentemente, opções políticas sobre as quais o Tribunal de Contas não se vai pronunciar, portanto, respondendo já em parte a uma das questões que aqui foi suscitada. A opção política, se isso é pago com os impostos dos cidadãos ou das empresas, ou se é pago pelos contribuintes desses sistemas. Não é isso que está em causa. Em todo o caso, isso está em causa, evidentemente, mas não é o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não tem que opinar sobre isso, nem deve opinar sobre isso. O que o Tribunal chama a atenção é que nós não podemos olhar para, eu bem sei que os sistemas têm fontes de financiamento distintas. O regime convergente tem uma fonte de financiamento, o regime previdencial tem outra fonte de financiamento. Mas estamos a falar, em todo caso, de trabalhadores. Estamos a falar de pessoas que descontam. E no regime de proteção social convergente também temos uma dimensão contributiva. Pode não se lhe chamar assim porque de raiz não foi criado com com essa designação e com essa natureza estritamente contributiva. Mas os trabalhadores da administração pública, inscritos até 2006, contribuem para as suas pensões futuras. Na sua perspectiva, estão a contribuir para essas pensões futuras. Estão, portanto, ali, e para os atuais pensionistas desses temas. E, portanto, nós não podemos ver isto como se fossem mundos completamente distintos. Não são mundos assim tão distintos, desse ponto de vista. E, portanto, volto a insistir, o peso para o Estado é um peso significativo que deve ser acautelado. Nós, não, de facto, não vamos opinar sobre as soluções que são melhores ou piores nesse domínio. Outra questão que aqui foi colocada diz respeito à suficiência ou insuficiência deste relatório da sustentabilidade da Segurança Social, que é apresentado, que foi apresentado para a elaboração da Lei do Orçamento de Estado entre 2018 e 2024. E, na verdade, o que o Tribunal, foi esse o objetivo do Tribunal, foi chamar a atenção que há aspectos que têm de ser melhorados, porque ele, tal como está, não é suficientemente transparente. Tal como está, não traz elementos suficientemente densificados que permitam apoiar esse juízo sobre a sustentabilidade dos sistemas de sustentabilidade da segurança social. E, portanto, desse ponto de vista, a metodologia que é adotada, que é uma metodologia atorial e contabilística, digamos mista, diria eu, que não sou técnica, como sabem, nestas matérias, mas essa metodologia tem que ser depurada, tem que ser melhorada, tem que ser tomados em conta outros fatores de ponderação, outros fatores de incerteza, que podem resultar de circunstâncias externas ou podem resultar de opções políticas também, mas têm que ser ponderados todo esse conjunto de fatores de incerteza para que se faça uma previsão adequada do peso que este sistema tem nas contas públicas. E, portanto, desse ponto de vista, o Tribunal está, na verdade, preocupado é com a garantia de que num futuro, futuro médio e longo prazo, todos os trabalhadores tenham, quando chegam à reforma, à aposentação, tenham o apoio necessário, o rendimento necessário para terem uma vida digna. E é esse ponto que nos parece que é essencial e, portanto, que tem que ser, enfim, trabalhado nesse sentido. De resto, os próprios, alguns das entidades, organismos públicos administrativos que foram objeto de recomendações, já responderam ao Tribunal, dando conta que parte dessas recomendações, pelo menos, estavam a ser trabalhadas. Se isso é suficiente para o próximo Orçamento de Estado, se isso é suficiente para que esta análise, este relatório, venha já, cumpra já, enfim, totalmente a sua função, não sei dizer, mas em todo caso, há de ser um trabalho mais longo, que tem que ser feito com mais tempo, admito, até porque, enfim, toda a gente sabe que os recursos também destes gabinetes que trabalham na elaboração deste relatório não são amplos e, portanto, enfim, têm limitações com que têm que se deparar. Última questão que aqui queria focar genericamente, foi abordada por mais do que um partido, por mais do que um representante do grupo parlamentar, diz respeito à contratação pelo Tribunal de Contas de um perito nesta matéria da análise atuarial. E, quer dizer, o Tribunal foi completamente transparente em relação a este ponto. Foi transparente, desde logo, no próprio relatório que elaborou, nos seus anexos, faz referência explícita a essa necessidade de contratação de um perito que viesse ajudar na capacitação dos seus recursos humanos por não ter na altura trabalhadores capacitados para este efeito, para esta análise atuarial, que é uma análise que o relatório de sustentabilidade e segurança social faz, ou seja, e portanto era importante que o Tribunal, quando venha avaliar, tivesse essa competência para fazer essa reavaliação, a reanálise, melhor dito, dos dados que aqui, dessa informação que foi apresentada nesse relatório. E, portanto, desse ponto de vista, a opção do Tribunal é completamente transparente. Contactou o Instituto dos Atuários Portugueses, fez um protocolo primeiro com este Instituto. Repare, tudo isto foi feito no início de 2023. E, portanto, há pouco a senhora deputada usou a expressão, pouco tempo depois o Governo designou. Não temos nada a ver com essa opção do Governo. Nós estamos a falar de uma decisão que o Tribunal tomou, há alguns no início de 2023, de recorrer a um perito. E, portanto, essa opção foi uma opção objetiva, transparente, e foi o próprio Instituto dos Atuários Portugueses que indicou o nome do Sr. Professor Jorge Bravo. E, portanto, importante também dizer aqui esse propósito, que este perito não teve qualquer interferência direta na análise e redação do relatório do Tribunal de Contas, limitou-se, como digo, a capacitar os trabalhadores para este efeito, ou seja, a ajudar os técnicos do Tribunal na interpretação de algumas normas atuariais, na verificação de alguns cálculos para ter a certeza que o Tribunal estava a fazer uma interpretação de acordo com essas práticas e normas atuariais, e, portanto, o apoio foi um apoio, não foi um apoio de consultoria, que é uma coisa diferente, não é? De meter as mãos na análise da informação, não teve essa importância, digamos assim, na elaboração deste relatório. Portanto, eu gostava de deixar isso esclarecido para que não sobrassem dúvidas. Quanto à explicação do balanço atuarial, ele resultou de uma mera soma dos valores que estão, de uma estimativa que o próprio Tribunal faz com base na informação que foi disponibilizada, e depois com limitações que o próprio Tribunal assume no texto do seu relatório, e faz então uma soma no final dos valores das duas contas, do regime do sistema previdencial e do sistema ou do regime de proteção social convergente. É pura e simplesmente essa soma, que naturalmente poderá ser melhor explicada aqui depois pelo Sr. Conselheiro Luís Viana, mas que não passa disso. O Tribunal não faz, volto a dizer, recomendações sobre qual a melhor forma de encarar a sustentabilidade da segurança social, eu por hora, se calhar, passava aqui a palavra ao Sr. Conselheiro Luís Viana para nos ajudar, se o Sr. Presidente me autorizar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas. Sem prejuízo de algumas questões já foram respondidas pela Sra. Presidente, eu gostaria aqui também, procurando abranger todas as questões, de falar um pouco de como é que este trabalho da auditoria surge, tendo em conta que a auditoria pública tem várias fases e nós seguimos essas fases de acordo com os manuais do Tribunal e com as normas internacionais da auditoria adaptadas ou para o setor público. Um dos primeiros pontos que nós temos de concluir é se há aqui um tópico de auditoria. Nesse sentido, parece-nos, como a Sra. Presidente também já falou na sua exposição inicial, que as instituições superiores de controle, os tribunais de contas, sendo um desses tipos de instituições, devem estar atentos aos riscos que há para as finanças públicas decorrentes desta transição demográfica. Há riscos ao nível da despesa, estima-se um aumento da despesa com pensões, com as despesas de saúde, e também riscos ao nível da receita, com a diminuição da população em idade ativa, receita fiscal e contributiva. Nós, em 2022, começámos a estudar este tópico e conhecemos este relatório, e a dada altura temos que identificar um objeto auditário. Então, a auditoria foi ao relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social. No âmbito desse estudo que se fez em 2022, isso, como o Sr. Presidente já disse, a metodologia é muito clara, nós tivemos algumas reuniões com académicos nesta área, e entendemos que, tendo o relatório uma natureza atuarial, era necessário reforçar as competências do Tribunal na área atuarial, e foi isso que se fez, porque seria, de facto, um risco inadmissível nós avançarmos para uma auditoria que tem um modelo atuarial de suporte, projeta informação a longo prazo, e não termos uma capacidade de auditar. Ou seja, nós nunca devemos deixar de fazer uma auditoria por falta de conhecimentos técnicos especializados. Quando não os temos, devemos nos apoiar de recursos externos para desenvolver essa capacidade técnica internamente. Escolhido o tópico da auditoria, ele também se enquadra no plano estratégico do Tribunal de Contas, em que a demografia é um dos aspectos a termos em conta. É desenhado um plano de auditoria, e esse plano de auditoria é muito importante, que nós temos logo que identificar quais são os objetivos da auditoria e os critérios que vamos usar. E, de facto, esta auditoria teve um objetivo geral, que é avaliar se a informação que consta no relatório sobre a estabilidade financeira da Segurança Social, os relatórios foram anexos às propostas do Orçamento de Estado de 28 a 24, se essa informação é completa, fiável e comparável. Ora, nós não nos basta enunciar o objetivo, temos que depois identificar critérios. E, como disse há pouco, usamos naturalmente critérios legais, mas também critérios de natureza atuarial, que é uma profissão, uma disciplina que tem também as suas normas, como em muitas outras profissões, e em que há até um instituto em Portugal que representa essa profissão, o Instituto dos Atuários Portugueses. Tendo esses critérios, começou o trabalho da auditoria e depois temos este relatório. Voltando aqui ao relatório, eu gostaria de salientar que este relatório tem um conjunto de mensagens essenciais. Quando falamos do relatório, temos também que ter em conta que há um modelo subjacente que suporta as projeções, não é? E esse modelo tem que ser melhorado. O modelo que é o modo pensor, que é um modelo que surgiu na década de 90, que teve o apoio de uma fundação espanhola de estudos económicos, a FEDEA, e identificámos um conjunto de oportunidades de melhoria no próprio modelo, e nesse sentido, penso que o relatório tem esse valor acrescentado, que é: há aqui trabalho a fazer na melhoria do modelo que suporta as projeções sobre a estabilidade financeira da Segurança Social, tendo por base, naturalmente, o estado da arte das ciências atuariais. E o relatório elenca um conjunto de insuficiências e deficiências no modelo e que convém tomar iniciativas para melhorar a qualidade das projeções. Depois vem o conteúdo do relatório. Como sabem, o relatório tem uma parte sobre informação. O relatório, digamos assim, que é preparado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, tem uma parte de informação histórica e tem depois a parte das projeções. E a parte das projeções projeta a conta da Segurança Social do sistema previdencial e projeta o Fundo de Estabilização Financeira para a Segurança Social. Uma questão logo que nós nos deparamos e que resulta também do normativo atuarial é que aquelas são projeções sem cenários alternativos, sem análise de sensibilidade, alguns pressupostos, algumas das variáveis. E depois, e como aqui também já foi dito, a nossa mensagem é que é uma boa prática apresentar projeções sobre as finanças públicas a longo prazo. E estamos aqui a falar de uma componente, que é o sistema de proteção social, que na prática estamos a falar cerca, considerando o sistema não contributivo, o sistema contributivo, bem mais do que 30% da despesa pública que deve ser projetada. E a questão aqui que nós colocamos é, bom, tendo em conta que interessa ter uma noção do valor atual, do valor presente das responsabilidades futuras com estes sistemas, sem prejuízo que eles têm os seus regimes jurídicos diferenciados, têm as suas especificidades, resultando de contextos históricos diferentes, é importante mostrar as consequências financeiras das decisões políticas. Foi tomada a decisão política em 2005 de fechar o regime da CGA, mas isso tem a consequência financeira de CGA ser um sistema fechado e funciona em financiamento por repartição, tem cada vez mais necessidades de esforço financeiro do Orçamento do Estado, enquanto as pessoas se vão aposentando, e o sistema previdencial tem beneficiado das receitas das funções públicas, cujas responsabilidades ainda não são completamente capturadas neste modelo de projeção, e em 2024 é um exercício em que isso já se incluiu e vê-se já algum do impacto nas responsabilidades com pensões com os trabalhadores que exercem funções públicas. Aqui, o que temos também de considerar é quais são, então, digamos assim, as mensagens que o relatório tem, como já falei, e aqui também um aspecto que é a capacitação da administração pública para elaborar este tipo de informação. Olhando agora aqui para as questões que foram colocadas, e uma delas tem a ver com, e penso que foi o grupo parlamentar do PS, a questão do Sr. Deputado Miguel Cabrita, que é porque é que a análise global, porque é que integramos isto? De facto, há aqui interdependências entre sistemas, entre quer o sistema contributivo, não contributivo, a questão e o próprio Oliveira salienta isso, a questão das receitas do sistema previdencial versus a diminuição das receitas do regime de proteção social convergente, e também há aqui outras questões que estão relacionadas com algumas das prestações que temos no sistema não contributivo dependem de uma carreira contributiva prévia. Então, estamos a falar, por exemplo, dos complementos sociais, quando a pensão estatutária é inferior às pensões mínimas. Há um complemento social que é pago e, por exemplo, em 2023, este complemento social ascendeu a 2.089 milhões de euros. Ou seja, nós temos prestações que são suportadas pelo regime não contributivo que dependem de carreira contributiva prévia. Outra informação que podemos aqui dar sobre efeitos do sistema não contributivo no sistema contributivo. Por exemplo, há transferências financeiras dos subsistemas não contributivos, que é o subsistema de solidariedade, de proteção familiar e de ação social, para o sistema previdencial. Por exemplo, entre 2018 e 2023, foram transferidos 1.600 milhões de euros da parte não contributiva para a parte contributiva. Estas transferências melhoram o saldo do sistema previdencial, por sua vez melhoram o Fundo de Estabilização Financeira. Então, nós temos aqui receita não contributiva a contribuir para a componente contributiva. E, tendo em conta que a nossa perspectiva é o esforço dos contribuintes, digamos assim, dos financiadores do Estado, é importante ter uma análise global desse esforço, sem prejuízo que os regimes contributivos têm uma lógica de financiamento que depende, sobretudo, das contribuições, mas também temos agora receitas consignadas que são fonte de financiamento, e aqui a opção da inclusão ou da sugestão de incluirmos nas projeções a parte contributiva e a parte não contributiva tem a ver com esta necessidade, que entendemos ser uma boa prática, apresentar as responsabilidades futuras com os sistemas públicos de proteção social. Outro aspecto que também é importante referir tem a ver com o balanço atuarial. Nós, quando fazemos a estimativa do balanço atuarial, estamos, no fundo, a propor um instrumento importante para a transparência relativamente a este tipo de sistemas. E aqui não interessa tanto os números, porque aqui há limitações, são projeções só até 2060. Tivemos por base, na parte da caixa de apresentações, foi uma projeção feita em 2019. O número em si não é muito importante, o que nos interessa é propor a implementação de boas práticas. E entendemos que preparar um balanço atuarial, onde se apresenta o valor atual das responsabilidades futuras, no fundo estamos aqui a falar é ter modelos de projeção de fluxos de caixa futuros, o lado da receita, o lado da despesa, e atualizá-los para o valor presente, para se ter uma ideia da posição atualmente. E é muito importante aqui salientar, isto é tudo num cenário de políticas invariantes, ou seja, todas estas projeções são feitas partindo do princípio que as políticas atuais não se alteram, e daí a utilidade destes exercícios ao nível da transparência que podem trazer já para o momento atual, de riscos que há nestes sistemas. Porque também sabemos que quando queremos gerir a longo prazo os riscos, convém, o mais atempadamente possível, encontrar as medidas de política que melhor correspondam à mitigação desses riscos. e daí a nossa proposta de balanço atuarial. E outro aspecto que salientámos muito, quer nas conclusões, quer nas recomendações, basicamente é a melhoria do modelo, o aumento da transparência e o cumprimento de algumas normas legais. Aqui o senhor deputado do PSC falou da questão do regime de equivalências, da revisão de taxa contributiva mais favoráveis, tem a ver um pouco com o cumprimento de normas legais, que é a necessidade de esta informação ser preparada de acordo com as melhores práticas atuariais. E este relatório não tem análise de sensibilidade, parece que o valor do fundo vai ser aquele de uma forma determinística. Estamos a falar de projeções a longo prazo, há aqui muita incerteza. Devíamos ter também análise de cenários, alguma das variáveis do relatório, por exemplo, a rentabilidade do fundo podia ser considerada uma variável aleatória e que teríamos, digamos assim, probabilidades associadas à rentabilidade do fundo e tinha-se uma ideia mais clara do risco associado, se há muita variabilidade, se não há. Ou seja, todo o nosso trabalho é no sentido de há melhorias a fazer em dois planos. Ao nível do modelo que é usado, que é o modelo modo Penspor, onde foi essencial o conhecimento atuarial para verificarmos o cumprimento desse modelo de um conjunto de princípios e normas atuariais, que são normas, neste caso, emitidas pela Organização Internacional do Trabalho e por uma associação internacional de entidades ligadas à segurança social. Portanto, há melhorias a fazer ao nível do modelo e as recomendações sugerem muitas melhorias ao nível do modelo e da própria capacitação da administração pública neste domínio. E depois há melhorias a fazer ao relatório, à informação que é disponibilizada e aqui neste sentido de ser uma informação completa, abrangente e que respeita as melhores práticas atuariais. Só para terem uma ideia, por exemplo, ao nível das boas práticas atuariais, o horizonte de projeção que se recomenda é de 75 anos. E este relatório, no máximo, tem 46 anos, o 2024, agora o 2025 já tem 45 anos de horizonte. Porque é óbvio que quanto maior o horizonte, mais incerteza há associada. É necessário fazer aqui um conjunto de assumir um conjunto de pressupostos e, nesse sentido, as nossas recomendações é vamos procurar implementar as boas práticas atuariais. Portanto, a questão do Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, que, da taxa de substituição. Nós não andámos a comparar as taxas, não fez parte do âmbito do nosso trabalho analisar isso, conhecemos esses números, naturalmente estudámos o Aging Report, vamos acompanhando. Agora não foi um trabalho que fizesse parte do âmbito, não fez parte dos nossos objetivos. Eu gostaria também de salientar que quando se apresenta o balanço atuarial e se somam os números, é para ter uma visão consolidada. Se levarmos o raciocínio ao extremo, que não podemos misturar os números, porque têm regimes jurídicos diferentes, são entidades com características diferentes, quer dizer, o Estado então nunca poderia preparar contas consolidadas. Porque nós, por exemplo, temos uma reforma que foi lançada em 2015 em que o Estado já devia ter um balanço consolidado preparado. Por essa ordem de ideias, o Estado nunca poderia ter um balanço consolidado porque há ali entidades de natureza diferente. Obviamente, quando consolida a informação, nós consolidamos entidades com excedentes, outras com superávites, outras com uma determinada situação económica financeira, mas o que interessa aqui é ter uma visão consolidada, porque essa é a visão que está associada às finanças públicas, ao perímetro das finanças públicas. E que estamos a falar de um setor muito relevante das finanças públicas, que é o setor da segurança social, e a nossa proposta é, devemos ter uma visão consolidada sobre aquilo que se projeta relativamente a este setor em termos de esforço financeiro dos contribuintes nas próximas décadas, de acordo com o horizonte de projeção. E ao se consolidar a informação, ninguém está a fundir regimes. Obviamente, até nós deixámos isso bem claro no relatório, onde a dada altura é, bom, os saldos do FEFS vão ser usados para pagar a Caixa de Aposentações. Não é isso que nós dizemos. Nós dizemos claramente que no parágrafo do relatório, o parágrafo do relatório que fala sobre isso, dizemos claramente que o esforço do Estado é relativamente ao regime de proteção social convergente. Porque o sistema previdencial tem o seu regime definido em que os excedentes que são apurados transitam para o FEF e o FEF tem receitas próprias. é importante deixar clara esta matéria, que o consolidar a informação não implica interferir nos regimes jurídicos que são aplicáveis. Mais questões que aqui, tendo feito um pouco um apanhado de algumas, que é o financiamento. O financiamento do regime contributivo, há até um princípio na lei, que é o princípio da contributividade, em que as receitas contributivas devem ser suficientes para as despesas relacionadas com as eventualidades cobertas. Não é? Quando se fala em equilíbrio atuarial, é o valor das receitas é suficiente para pagar as despesas. Quando há desequilíbrios atuariais, e acho que era uma das questões, alguém no futuro vai ter que pagar esses desequilíbrios atuariais. Agora, como é que isso é financiado? E aqui surgem as opções de política. Ou podemos aumentar a taxa contributiva global, ou podem-se reduzir os benefícios, ou podem-se encontrar fontes alternativas de financiamento. No fundo, são as três formas que há para reconduzir o sistema ao equilíbrio. Agora, como princípio, como boa prática, os sistemas contributivos devem estar em equilíbrio atuarial, porque senão estamos a violar o princípio da equidade intergeracional. Se ele não está em equilíbrio atuarial hoje, estamos a transferir responsabilidades financeiras para as gerações futuras. E vem depois aqui outra questão que foi discutida, que é o princípio da adequação. Não basta, como dizia a senhora Presidente, não basta esta sustentabilidade financeira, é necessário também assegurar a sustentabilidade social. E aí também estes rácios, estas taxas de substituição e outro tipo de indicadores que são importantes nesta matéria. E daí outra das fragilidades do relatório é que só tem um indicador para concluir sobre a sustentabilidade, que é o saldo do FEFS, do Fundo de Estabilização Financeira. E há muitos outros indicadores que decorrem das normas atuariais. O saldo atuarial, a diferença que há entre os ativos e os passivos atuariais, o rácio do ativo atuarial sobre o passivo atuarial, outro tipo de indicadores, taxas de equilíbrio, que vêm nas normas atuariais e que poderiam ser incluídos no relatório para se ter uma perspectiva mais abrangente da sustentabilidade. Ou seja, o que nós, no fundo, propomos, com as nossas recomendações e com este trabalho, é um alargamento do âmbito do relatório, a inclusão da incerteza no relatório, porque é fundamental incluir o risco aqui associado, algumas variáveis são muito incertas, portanto, alargamento do âmbito, a inclusão da incerteza e termos mais indicadores para avaliar a sustentabilidade. Eu penso que temos que terminar. Agora, eu queria só aqui da questão do senhor deputado que não está aqui.
Ele teve que se ausentar porque a vida de deputado de pequeno grupo parlamentar é bastante complicada.
Porque a questão do apoio técnico especializado, eu sobre o apoio técnico especializado só queria, se me permite,
para terminar, com certeza.
Até porque é um exemplo que todos os senhores deputados compreendem, que é o Tribunal de Contas é o auditor externo da Assembleia da República, todos os anos emite um parecer às contas. Essas contas, para serem auditadas, é fundamental ter na equipa especialistas em contabilidade, neste caso do sistema de relação contabilística para as administrações públicas. Aqui, como eu disse, a posição do raciocínio é mais ou menos idêntica. Nós, para auditarmos este modelo, este relatório, era importante termos no Tribunal um apoio que nos ajudasse a desenvolver competências na área atuarial e foi por isso que se recorreu ao Instituto Competente. Eu penso que acabei por responder em geral a todas as questões. Não é um erro técnico incluir a Caixa Geral de Apresentações nas projeções a longo prazo sobre as finanças públicas, aliás. É uma boa prática apresentarmos projeções que demonstrem o esforço financeiro dos contribuintes com responsabilidades com esses temas. Grosso modo, penso que acabei por abordar
Senhora Presidente, as questões muito obrigado, gerais. Sr. Conselheiro. Eu perguntava à Sra. Presidente se quer fazer algum comentário final, já que passou, entretanto, a palavra.
Só muito rapidamente, porque me esqueci há pouco de responder a uma das questões que tinha sido colocada, se o Tribunal de Contas tinha ponderado o perigo do seu relatório, o impacto que o seu relatório podia ter na sociedade e concretamente nesta Casa. Eu creio que o Tribunal também está bem consciente de que os relatórios que emite quer sobre a gestão pública, quer sobre este ponto, podem ter sempre impacto político, ou seja, não é o objetivo do relatório. O relatório centra-se em questões técnicas e traz uma análise objetiva, mas evidentemente que pode ter leituras e que justifiquem, que façam pensar os órgãos políticos quanto a ponderações, quanto a decisões futuras desse âmbito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um agradecimento extensível, naturalmente, à sua equipa e agradecendo assim à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, nós parávamos 5 minutos, vamos receber outra personalidade para ouvirmos e vamos despedir-nos então da equipa do Tribunal de Contas. Senhores deputados, 3 minutos.